You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Ó, estamos no ar, Paulão, não é ao vivo, mas estamos ao vivo.
Matt Brown.
Que honra, Paulão, porra, obrigado por fazer isso, irmão. Eu sei que tá corrido aí, tenho falado com o Johnny e tal, reforma, correria, canal no YouTube. Conseguiu dar um tempinho pra gente bater esse papo. Muito bem-vindo, uma honra, um dos momentos grandes do meu podcast aqui, obrigado por ter vindo.
Obrigado. Muito obrigado.
Conta um pouquinho, como é que tá esse canal no YouTube aí, Paulão? Virou youtuber agora, pô?
Estamos indo devagarzinho, tentando falar com propriedade, né, sobre assuntos interessantes, informar as pessoas o que realmente interessa, né? Não ficar naquela coisa de trash talk, aquela coisa que não acrescenta, né?
Claro.
Falar sobre coisas técnicas, coisas que, pô, vão acrescentar para o esporte. Que eu acho, que eu não acho, que eu tenho certeza, que eu não tenho, enfim. Coisas que vão somar, né? Nada de picuinha, só coisa positiva e coisa que vai acontecer, coisa que, né, as previsões.
Legal, legal demais. Eu tava vendo, eu dei umas assistidas lá, eu vi umas lives suas no Insta e tal. Tá legal, a galera tá assinando. Eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar o link pro canal no YouTube aqui e pedir pra galera entrar lá e se inscrever no canal, né, pô? Assistir o Paulão lá, meu.
Claro, pô.
Qual que é a linha do canal? Você vai fazer comentário? Eu vi que você fez uns comentários do UFC. O que você pretende colocar lá?
Eu pretendo falar a respeito de tudo, né? Depende muito da preferência. Então, se as pessoas puderem colocar as preferências, a gente vai dar prioridade para a maioria, né?
Entendi.
O assunto de, né, que tiver mais pedido, né?
Você quer que a galera mande os assuntos para você falar e tal?
Porque que massa. De repente tem alguma interessante para falar.
Legal.
Algo interessante para as pessoas escutarem, né?
Legal.
Então,
legal.
Eu gostaria de que as pessoas, por votação, determinassem um assunto para a gente poder discutir, debater e juntos chegar na conclusão.
Entendi. Né? Bacana, pô. Bacana pra caramba. E é bom que vai ser uma conexão sua com a galera, né? O pessoal morre de saudade, pô.
Democrático.
Boa, boa. Ó, vamos falar um pouquinho, vamos voltar no tempo e falar do Paulão, começo de carreira. Eu ouvi umas histórias, assim, tipo, você, pô, muito bom no judô e muito bom no jiu-jitsu, né? Você treinava judô pra ganhar dos caras do jiu-jitsu e treinava jiu-jitsu pra ganhar dos caras do judô. Como é que era isso daí?
Não, é verdade, eu comecei no judô, lá no Soares, na Ilha do Governador, né?
Uhum.
E mudei para Copacabana e tal, e atrás da academia de judô eu encontrei o Carson, né? Que eu não sabia que era amigo do meu pai, né? E aí foi a boa primeira vista e tal, e logo em seguida a gente começou a treinar os dois, né? Conheci o João de Deus, um resumo, né?
Uhum, claro.
O João de Deus do Flamengo, coisa e tal, e aí comecei a treinar os dois juntos simultaneamente, né? Treinava jiu-jitsu de 5 às 7 e judô de 7 às 10. Todo dia, durante mais de 15 anos.
Entendi. E foi ali que você achou, foi nessa, quando você mudou para Copacabana, que você achou o Carson.
Exatamente. E aí, em 97, o Vitor veio, voltou ao Brasil, éramos amigos, né? Competimos juntos, né? Desde bem, bem novos, e acompanhou o Vitor lutando MMA e era sparring dele, ajudava ele, né?
Uhum.
E falei, pô, quer saber, cara, judô é um esporte muito difícil, né? Bem difícil. E aí eu com 19 anos resolvi largar o judô e só treinar MMA.
Difícil, né? Em que sentido que você fala, Paulão? De financeiro, de oportunidade?
Financeiro, na época, eu não pensava muito nisso, né?
Claro.
Mas é um esporte difícil, difícil. É você competir com a Batolita. É um por estado, depois um por país, depois... Para tirar um, para ser campeão ali. Né? Então,
entendi.
É... As
oportunidades para crescer, se destacar, né?
E financeiramente, você esquece.
Cara. Ah, financeiramente, esporte no Brasil, se não for futebol e não tiver no topo ali, não esquece.
Exatamente, é um absurdo, é um absurdo. E aí eu resolvi desistir e larguei de mão e fui pro... Mergulhei no MMA junto com o Vitor, que me deu uma força, ele que me incentivou e foi até onde eu fui.
Legal. Aí você entra na Carson, começa a treinar. Você falou que seu pai era muito amigo do Carson. Como é que era essa tua ligação com seu pai? Ele sempre incentivou? Como é que foi essa história?
Ah, começava quando eu queria. Porque todo mundo foi um pouco influenciado. O Bruce Lee, Van Damme, né?
Aqueles filmes.
E ele olhava aquilo e falava, pô, você é um balé, você é uma palhaçada. Quando você quiser aprender a lutar, você fala comigo, eu te levo, tal, aquela coisa. E aí, um dia, eu encontrei, e curioso, né? Ai, que jiu-jitsu, eu lembrei, meu pai sempre falou disso aí e tal. Aí, eu, quando eu vi, eu estava apaixonado por aquilo, já competindo.
Que massa.
Amor à primeira vista.
Amor à primeira vista, não tem jeito, né? Não tem jeito. E ali você... ali no Carson, treinando ali, você começa a treinar com o Vitor, fazer sparring pro Vitor... E isso. É dali que faz a transição para o MMA.
Exatamente. Eu começo a ver que eu não tinha que... O judô me ajudou muito na parte competitiva, né?
Uhum.
De tanto competir no judô, tanto competir, eu fiquei uma pessoa, eu virei um bom competidor. Uma pessoa que não esquenta, adrenalina, né? Você está tão habituado a competir, que você passa a não esquentar tanto, entendeu?
Entendi.
O judô me deu essa bagagem. Já fiz 10 lutas, 15 lutas em um dia. Eu já cansei de sair de campanha de jiu-jitsu e voltei a lutar campanha de judô à noite. Estava uhum. Jiu-jitsu de manhã e judô à noite. Né? Eu e o Léo Leite. Né?
Uau!
Ele pode até afirmar isso daí. Então a gente sempre competiu muito. E o MMA é uma competição como qualquer outra. Né? Ela só tem... mais lesões, mais conduzida, mas é competição, né?
Sim.
É adrenalina. E, cara, o judô ajudou muito nisso aí, né? Eu já entrei bem maduro para lutar MMA, bem mais maduro que
maduro gente. Psicologicamente também, né? De ter a experiência, muito legal.
Competição, saber se ganhou o round, saber se perdeu o round, saber segurar o round para explodir no último, enfim. Essas técnicas competitivas que a gente só aprende botando a cara a tapa, né?
Com a experiência, né? Com certeza. Como é que foi a estreia no MMA? Foi um evento que foi promovido pelo Carson, não foi isso?
Foi no Heroes, em 2000.
Lembra bem disso?
Lembro, legal, lembro. Lembro que eu cheguei no vestiário com o som, dançando, o pessoal todo nervoso, e já tava tirando de letra já aquilo. E foi luta com o Claudinho de Angra. Né, o Claudinho não está livre. E foi uma luta muito boa, né? Não tinha muita técnica, muita habilidade. Eu não fui brigão de rua, nunca. Mas o esporte me ajudou muito, o judô me ajudou muito. A cancha, né, o treinamento do judô é muito forte. Né?
Uhum.
Então, todo judoca, né, que entra para o MMA, qualquer atleta olímpico que entra para o MMA, ele leva uma grande vantagem. Né? Todo atleta que se propõe a tentar ser o campeão olímpico, ele leva a grande vantagem. O treinamento é muito duro.
Verdade.
É bem diferente do jiu-jitsu. Hoje em dia, o jiu-jitsu esportivo está começando a encostar, mas não tem como comparar um torneio, um campeonato olímpico, nem um torneio de esportes olímpicos. Né?
Sim.
O treinamento é bem mais avançado, está bem na frente.
Entendi. Você está falando do jiu-jitsu esportivo de hoje. Como é que você vê esse boom que deu o jiu-jitsu nesses últimos 5 anos, sei lá? Eu falo 5 anos, mas é até um pouquinho mais se bobear. Mas a galera da nossa geração, assim, a gente tem tudo a mesma idade, praticamente, os quarentões, né? A galera do jiu-jitsu perdeu essa onda, né? Naquela época, o cara tinha que ir lutar MMA e sair na porrada ou abrir academia para conseguir fazer um troco ali, né? E campeonato só para fazer nome, né? Não ganhava nada.
Isso aí. Cara, o que acontece é o seguinte. O jiu-jitsu mudou muito. Eu entrei no jiu-jitsu para aprender a me defender, né? Eu entrei no jiu-jitsu para fazer, né, para ser campeão mundial. Não, isso aconteceu muitos anos depois, né? O primeiro mundial foi em 96. Uhum. Eu entrei no jiu-jitsu em 1988. Então, estava muito longe disso acontecer. Mas eu já sabia das histórias do Garço, do Hélio, do Rickson, do Aldemar Santana, Hélio Gracie, enfim, né? Ivan Gomes, o Cris Pereira. Então, assim, essa turma, né? E assim que eu cheguei, um pouquinho antes, logo depois foi a Tempera Vale Tudo, do jiu-jitsu que tá ali, né?
Uhum.
Então aquilo foi para mim um lance, entendeu, cara? Eu fiquei apaixonado e eu decidi ser aquilo ali, entendeu? Me apaixonei e quis ser aquilo ali.
Essa onda da galera viver do jiu-jitsu hoje era inviável antigamente,
não,
né?
Não existia. Até o próprio MMA realmente era muito fraco. Não, MMA realmente... Já vi o Carlão Barreto fazer três lutas numa noite, ganhar o equivalente a R$10 mil hoje. Pegando o Kelly Mendes na final. Entendeu? Então, assim, é complicado. Né? Era para quem gostava mesmo. Hoje em dia tem muita gente se aventurando aí. Eu dou apoio, dou força, mas... Eu gostaria de explicar que o buraco é mais embaixo, né? Não é simples assim.
Exatamente. Né? Exatamente.
E o jiu-jitsu para mim, hoje existe dois jiu-jitsu, né? O arte marcial, né?
Kimono, baixa, academia e tal.
Competição. Você pode ficar na posição, o cara pode te acertar com o soco e não tem problema. O jiu-jitsu que eu aprendi, o jiu-jitsu que eu ficava em posições confortáveis, ou dentro ou fora, né? Trabalhar finalizações. Eu acho que os fundamentos eram melhores, né? A montada, a passagem, o ajuste, né? O approach era muito melhor, né? Mas hoje em dia, os dois sentam, puxam para a guarda, quando 10 segundos, um sobe na 50, faz dois pontos e ganha. Então eu tenho respeito os dois, acho que é cada um de um lado, né? Um em direção às Olimpíadas e o outro para continuar protegendo o nosso legado brasileiro, né? nos campeonatos internacionais de MMA fora.
Era voltado à defesa pessoal antes, né? Você fazia uma parada não, tentando proteger a cara. Você vê o jiu-jitsu basicão mesmo ali do começo... o jiu-jitsu raiz, né? Você tá sempre cabeça colada com cabeça, procurando se defender.
Proteção em primeiro lugar.
Exatamente.
Depois você começa a se ajeitar. Só que, depois que o UFC ele tomou conta disso aí, começou a estabelecer um tempo e uma regra dificulta muito para o lutador de jiu-jitsu, aí as coisas começaram a mudar, né? Aí começou o cross-training, né? Tem que saber um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eu não acredito que ninguém fique bom em três coisas, né? Você tem que ser bom em uma coisa e arranhar em duas ali, né? Não adianta o cara querer ser bom em trocação, bom. Eu acho que a gente está pecando nesse ponto aí, né? E a matemática prova, né? A gente só tem um campeão masculino no UFC, né? E nós tínhamos Shogun. Nós tínhamos o Lioto, nós tínhamos o Vitor, Minotauro,
o Vande também, né?
O Barão, Aldo, enfim, cara. Sabe?
A gente dominava, né? Como é que você viu essa luta do Borra? E eu não quero falar de Valide agora, a gente vai deixar mais pro final, mas só porque a gente entrou nesse assunto, eu não ia nem falar, mas... Eu sou amigo do Borrachinha e, pô, fiquei de coração partido. Você fez um vídeo analisando um pouco o que aconteceu. O que que É, eu não, agora eu não lembro se foi vídeo, mas eu ouvi você falando da luta. Como é que você viu aquela luta? Na tua opinião, assim, você acha que aconteceu o quê ali?
Aconteceu, cara, que ele não conseguiu perder o peso adequadamente. Eu não sei a respeito do treinamento, mas eu desconfio que ele tenha lutado com uma lesão. Acho que se foi na panturrilha, se foi na parte de trás da coxa, porque ele tomou os dois, três chutes ali na parte da coxa, na panturrilha. E não sei se foi impressão minha. Eu achei que a panturrilha dele já tava roxa, né?
Então, ele entrou com aquelas marcas de ventosa já na panturrilha, né? Aí o pessoal do time tinha falado que ele teve muita cãibra na noite anterior. Exatamente. E aí fizeram um tratamento. Então tem a ver com corte de peso, né?
Eu não estava lá para saber.
Claro, né? Claro. Especulando. Paulão, estamos só especulando aqui.
Mas eu posso dar um exemplo do que eu passei na minha segunda luta com o Tchau Sônia. Ah. Eu tive que perder 17 quilos num dia.
Num dia?
Eu perdi 16. Caraca. Entendeu? E aí eu perdi 25% da bolsa pro Chael, perdi 25% da bolsa por evento, já foram 50%.
Que
perdi
isso?
15% pro meu empresário, né, justamente, e perdi mais 10% justamente pro meu treinador, que foi o José Destaque, grande treinador, entendeu? Então eu fiquei com 25% da bolsa.
Que isso, cara.
O certo seria o quê? Não luta. Não luta.
É.
Se eu fosse o empresário, se eu fosse o sujeito, que é empresário do Borrachinha, é campeão, eu não vou estragar a tua carreira. Você não tem que lutar, você não tem condições de lutar. Não é porque você está com medo, você não pode lutar. Você não tem condições de lutar, entende? É. Então eu vou te proteger. Vamos marcar com tudo, com o que deve é. Vamos torcer que a próxima a gente seja. De repente fica até melhor. Mais expectativa, mais gente, mais pervil, mas a pessoa que ele lida, a pessoa que ele trata, é uma pessoa que eu não admiro. Né? O sem nome, essa pessoa, a pessoa que não tem o meu respeito e nem o respeito de ninguém. Né? Sempre foi fraco, né? Nunca foi o cara querido dentro da academia, nunca foi o cara querido. Mente, né, a respeito do amor que teve pelo nosso mestre. Então, o sem nome sempre foi uma pessoa sem expressão. A expressão dele sempre foi o quê? Contra a própria bandeira. Ou seja, a família Gracie é a nossa bandeira. Né? Então, ele sempre cuspiu no próprio prato e comeu para benefício próprio. É uma pessoa que não tem admiração alguma. Então, o sem nome é uma pessoa que... Pô, o Borrachinha precisa de um bom empresário, tá? Eu acho que o Joinha, o Ed Soares, são pessoas que eu indicaria para ele, que daria muito melhor na carreira dele do que o sem nome, entendeu?
Entendi. A minha impressão, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos já, Paulão, a minha impressão era de que não tinha um atrito entre você e o... Você não quer falar o nome dele, não? E o Valido. Claro, porque... que aconteceu? Foi ultimamente ou já tinha alguma coisa antes?
Não, nunca teve, mas uma pessoa que teve um evento que a Ronda Rousey e a Beth Corrêa lutaram, que eu e seu nome a gente se encontrou. E eu fui tratado como uma pessoa comum. E eu sempre fui sparring do sem nome para todas as lutas que ele fez, inclusive contra o Royce. Se eu soubesse, eu não teria ajudado ele. Né? Contra o Joil de Oliveira, que é um grande, sou grande fã do Joil, contra todas as lutas que ele fez. Né? Porque ele não tinha amigos, ninguém treinava com ele. Era eu e o Amorim de Tete. Então, o sem nome é um cara muito ingrato, uma pessoa que só pensa em dinheiro. A gente vê aí pelos eventos dele aí que, pô, ninguém ganha dinheiro, né? E ele tá sempre com dinheiro. E se pegar o Sherdog do sem nome, tu vai ver que o centro sem nome é o zero à esquerda. Aí um amigo meu que participa do grupo que ele também está, e ele, como não é corajoso para falar na minha frente, ele disse que eu sou um zero à esquerda, drogado, e que eu não construí nada pelo esporte. E eu me achei o direito de me defender e...
Sim.
eu botei para quebrar, entendeu? Nossa. Mas como é um cara sujo, eu prefiro tratá-lo de sem-nome, sem-nome, entendeu? É uma pessoa, na minha opinião, extremamente competente, porém desonesta, e eu não confio nele. E acho que o Borrachinha precisa, já que está novo, aproveitar esse momento, pensar, botar a cabeça no lugar e ver que não foi protegido. Se você, em 12 horas da luta, você está todo arrebentado, quem te empresaria tem que te proteger. Meu irmão, você não está legal. Você, porra, não vai.
Eu sempre falo isso, né, Paulão? Porque a galera, lutador, vocês são brabo demais pra vocês mesmo, né? Tipo, o cara quer sempre ir lá lutar e trocar porrada, não tô bem. O cara mente, né? Fala, porra, o cara tá lá se sentindo mal, mas se você perguntar, tá bem pra lutar? O cara fala, tô. E tem que ter uma equipe em volta dando uma brecada no cara, não tem?
É porque essa luta, foi... Houve muita polêmica. O Sem Nome, ele é malandro. O Sem Nome, ele começou a fazer um trash talk ali e o dinheiro foi entrando. E se a luta é cancelada, ele não ganha dinheiro.
Sim.
Entendeu? Então ele não pensou, peraí, vou ganhar o dinheiro daqui a 6 meses. Não, ele é uma pessoa... Ele sempre foi, o Sem Nome, sempre foi assim. Com toda a equipe, com todo mundo que ajudou ele. Tá? E tem declarações de próprios irmãos do Garço aí, que eu também não vou citar, falando que é tudo mentira. Que o Castro morreu super magoado com Sem Nome. Entendeu? Eu tenho provas disso. Então, assim, faltou ele ser protegido.
Sim.
Todo mundo viu que o Borrachinho não produziu nada. Nada.
Irreconhecível, né?
Ele entrou já estranho. Eu falei, ih, rapaz. A primeiro momento eu falei, muita cobrança, tá nervoso. Achei o Adesanya muito nervoso também. Né? Mas durante a luta eu falei, pô, não é esse cara que eu vejo.
É.
Não é o cara. Aí depois eu fui saber os problemas. Sabendo,
foi,
né?
Foi o que eu achei também. Ele tava irreconhecível. Falei, e quisera eu que tivesse, sei lá, se ele tivesse perdido numa decisão, alguma coisa, que tinha o que a gente analisar, né? O que aconteceu.
Exatamente, mas não deu, teve luta, não, né? Não deu. Faltou uma proteção, né? Eu tô acontecendo, cara, o Borrachinha super preparado já seria uma luta ruim, cara. Vamos analisar a carreira do Adesanya. Vamos botar na ponta do lápis.
Bora.
Pô, aí tu vai botar uma pessoa que tá com perrengue 12 horas antes do evento, pô, pra lutar nessas condições. Pelo amor de Deus, pagar o seu dinheiro. Não, eu não colocaria, cara. Eu não colocaria. E é por isso que eu sou mal sucedido. É por isso que eu sou zero à esquerda e não construí nada. Porque eu sempre fui um cara honesto. Entendeu? Eu só tenho o que é meu. Eu só quero o que é meu. Eu não passo por cima de ninguém para ter nada. Entendeu? Eu achei que faltou para ele a pessoa que protegesse ele. Meu irmão, você não tá legal. Ah, eu vou lutar. Não, você não vai lutar, não. Você vai me ouvir. Abraçada, um beijo. Vamos remarcar isso aí, Dana White. Fuck you. Você vem depois... A gente conversa. Meu atleta não está preparado para lutar. E acabou.
É foda.
E né? Dor quem doer.
Tá certo. Eu concordo. Agora, não sei.
Isso aconteceu. Pô, ele tinha o poder na mão, pô. Ele é o homem que tinha o poder na mão. Borrachinha não ia andar para trás. É de briga. É galo vermelho. Não ia recuar. Ele tinha que ter uma pessoa proteger ele, pô. E não teve. É. Então, o Zé da Esquerda, né? O Sem Nome falhou e falha sempre. E a pessoa que, porra, não tem isso aqui de pedigree, de honra, honradez. Pessoa falha. E essa derrota não foi do Borrachinha. Foi da empurragem do Borrachinha. E quem controla isso é o Sem Nome. Entendeu?
Entendi.
E todo mundo que estiver perto de fracassado, pessoas que não foram bem-sucedidas, pega o Sherdog do Sem Nome. Olha o Sherdog do seu nome. Bota aí o seu nome aí, Sherdog dele. Como o cara disse que ele gerenciar um campeão como Borrachinha? Como? De que forma? Quer dizer, uma sorte?
Agora, voltando lá para a sua época, que você falou na segunda luta com o Chael Sonnen, você falou que devia ter tido um cara que chegasse lá e falou, bicho, você não vai lutar e acabou.
Foi.
Como é que seria... Porque eu sempre falo assim, a galera hoje em dia não tem tanta essa ligação... Não é o caso do Borrachinha, porque o time dele é família. O head coach dele é o irmão dele, né? Mas a galera treina muito com galera tipo alugada, né? Aqueles camp for hire. O cara traz um treinador de boxe, traz um treinador de não sei o quê. E o que eu sinto... E eu vou até fazer uma referência para essa história do Valide que a gente está falando. Você acha que não rola, por exemplo, uma pulga atrás da orelha do cara?
Não estou falando de ninguém, tá?
Desculpa.
De ninguém, é um sinônimo.
Tá certo.
Você acha que é uma pessoa, é outra pessoa.
Você acha que rola uma pulguinha atrás da orelha do cara e fala, porra, se eu fizer isso, o cara vai ficar puto, vai me mandar embora. Porque teve umas polêmicas, assim, por exemplo, umas lutas recentes até no UFC, que o menino tava apanhando muito, e o treinador, os caras falaram, o cara devia ter jogado a toalha. E aí foi o Anthony Smith com o Glover Teixeira. Você chegou a ver aquela luta?
Que
ele pega os dentes, assim, tira da frente, assim, dá na mão do juiz e falou, guarda pra mim aqui. E apanhou, assim, 2-3 rounds. E aí todo mundo criticou, falou, porra, o corner do cara devia ter parado essa luta. E aí foram entrevistar o coach fez assim, não, eu não podia ter parado porque ele falou que não queria que parasse antes já é combinado. Você entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, aí o cara para uma luta dessa, como o cara não é o mestre que cresceu junto com o lutador fala, pô, tu me fudeu lá, tá despedido.
Não, quando aconteceu isso comigo, cara, eu tomei um bate-estaca, né, com, sei lá, tentei puxar ele pra guarda, que tinha um sono, e ele me deu bate-estaca e eu apaguei na luta, apaguei, assim, eu fiquei no automático, né? E eu tava com a Maurinho no meu corner e o destaque. E eles me conhecem muito bem. Eles sabem que eu jamais, só que eles não imaginei, eles não sabiam, né, o jeito que eu tava. Eu entrei pro lugar de debilitado, mas entrei mostrando, tentando enganar eles.
Claro. Certo? A Poker Face lá tava brabo.
Chegou,
né?
Uma hora que eu não vou citar nome, um deles falou assim: pô, vamos jogar a toalha. Aí o outro falou assim: não joga não, que você vai arrumar problema. Entendeu? Então foi uma coisa que, beleza, ok. Eu concordei. Mas, hoje em dia,
claro.
Pô, eu não tinha nem que ter entrado.
Sim, entendeu? Exatamente.
Eu tinha que ter entrado. Do jeito que aconteceu, eu tinha que ter entrado. Pô.
É verdade.
Depois que entrou, meu irmão, aí já era. Só que eu não fui nocauteado. Eu fiquei reconhecível. Eu nunca fui nocauteado nem fracassado.
Uhum.
Então, eu fui para a decisão. Olhando para um lado, olhando para cima, olhando para o outro. Mas não tiveram nenhum real motivo para me tirar, porque eu não demonstrei. Eu demonstrei assim, né? Mas não fui mesmo. Mas o certo seria não ter lutado, mas eu fingi, eu blefei. Né?
Sim.
O excesso de coragem me atrapalhou.
Exatamente. Né? E aí faltava um cara para botar o freio no Paulão ali. Mas aí o Paulão brabo do jeito.
Se bota um freio, eu escuto. Porque a minha obrigação é escutar meu técnico. Entendi. É escutar meu empresário. Entendeu? Só como eu me demonstrei muito confiante, muito bem, eu paguei o preço. Entendi. Então a culpa foi minha. Dessa vez a culpa foi minha. Porque o Jair já cansou de me proteger. E eu contornei uma rota e ele falou assim, pô, cara, você não treinou nada. Eu falei, cara, se você não casar essa luta, eu não trabalho mais com você. Eu não vou perder pro homem com a saia. Eu falei isso pra ele. Entendeu? Ele tentou evitar. Ele me protegeu. Né? Mas eu quis. Agora, a situação do Borrachinho, eu não sei o que houve, eu não estava lá presente.
Claro, claro.
E nem o irmão dele tem culpa de nada, o irmão dele confia nele, nós confiamos nele, né?
Lógico.
Mas o empresário é quem manda, cara. O empresário é quem resolve. Os pormenores ali, quem resolve é o empresário. E o sem nome foi totalmente competente. Em vez de chamar o irmão e falar assim, pô, cara, não vamos não, entendeu? A gente vai perder muito mais na frente, entendeu?
É verdade. Perdeu, eu também acho.
E agora?
Tá pedindo uma revanche, mas não vai rolar, né, cara? Tem que entender também a situação.
Por que não vai rolar? Por que não vai rolar? Primeiro, que o Dana White não quer brasileiro campeão. Segundo, que a luta foi muito, sabe, muito fácil. Pela condição que ele estava, a luta foi muito fácil. Então, revanche com o negócio é laicar, decisão dividida, aquela coisa. Quando era um ciclo, acabou no segundo. É. Como que ele vai arrumar isso? Tomara que ele
concordo. Arrume. Eu concordo.
Tomara que o Borrachinha consiga essa revanche aí e mostre. Ainda que perca, ele mostre que ele não é isso aí. Que ele é muito mais do que isso aí. E eu sei que ele é muito mais do que isso aí. Entendeu?
É, eu acho que vai... Eu acho que vai depender da próxima luta dele. Não vai ter revanche imediata. Vai rolar a Adesanya contra o Jared Cannonier, que já está acertada de boca essa luta. E aí o Borrachinha contra alguém, não fazemos ideia de quem. E eu acho que uma revanche acontece se o Borrachinha entrar assim no primeiro round e massacrar qualquer um que seja que ele vai lutar. Pra aí ter uma discussão de tipo, ó, eu quero fazer uma revanche. Porque a única coisa que tem pesando pro lado dele nessa revanche é o Adesanya que continua dando corda pra ele, entendeu? Então, mas em compensação, o Adesanya dá corda pra todo mundo. Deu corda pro Chris Weidman essa semana também, né? Sim.
Tá certo, é malandro, entendeu?
Exato.
Embora eu acredite que o Chris Weidman treinado, bem treinado, se o Renzo pegar o Chris Weidman e falar, meu irmão, só não tá como o Royce não tá, ele ganha. Sem querer trocar pancada, distância, aproximar, botou a mão uma vez só, eu não acredito.
É.
Não acredito, como também não acredito que o Chris Weidman não consiga ficar na distância trocando golpe com o Adesanya.
Não tem
chance. Tem que carregar com unidade, entendeu?
Exatamente.
Se não entender o jogo do outro, nada funciona.
Né?
Só que a minha preocupação qual é? Essa categoria é muito dura, cara. É uma categoria muito difícil. Vai que ele vai botar bota o Borrachinha com o Jacaré. Bota o Borrachinha com aquele rapaz lá que foi campeão lá e perdeu pro Cavalier.
O rapaz, puta, não sei, cara. Peraí,
deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Henderson.
Vou olhar aqui, peraí.
Ele é sueco, eu não sei agora, esqueci o nome.
Eu vou dar uma olhada aqui. Olha,
acho que foi, ele perdeu pro Cannonier.
Ah, o Jack Hermanson.
Jack Hermanson.
Isso, como isso.
Que pega um cara desse aí, então, é uma luta difícil, cara.
É.
Ele conseguiu até ali, pô. Agora vai ter que entrar numa fila gigante. Vai que tem que pegar um jacaré, pegar um cara desse aí. Esse. Enfim, é uma luta difícil. Entendeu? E você pode ter certeza que o Dano Arte não vai facilitar, cara.
Não, não vai mesmo. Não vai mesmo. Olha só, Paulão, olha o ranking dos médios do UFC. Número campeão, Adesanya, Robert Whittaker, Borrachinha, Jared Cannonier, Jack Hermanson, quinto lugar, Yoel Romero, sexto lugar, Darren Till, sétimo, Derek Brunson, Calvin Gastelum, Uriah Hall, Chris Weidman, bicho, só bomba, cara.
Pois é. Qualquer um desses aí que ele não tenha lutado ainda, que, no caso, que eu saiba, só o Homero e o Homem Ambulância,
Uriah Hall,
todos são até piores.
É.
Entendeu? Tirando o Homero, que eu acho o melhor desses aí todos, né?
Concordo.
Eu acho que ele foi roubado a luta com o Adesanya. É, todos são um grande problema, todos são. Pô, vai ter que remar muito. O cara não erra.
Eu também acho, exatamente.
Tinha que ter esperado um pouquinho, entendeu?
É.
Mas esses são meus 10% da minha opinião. Não sou dono da verdade, não, é o que eu acho.
Né? Exato, não, estamos especulando aqui. Aqui ninguém dá. A gente não manda nada, a gente só pode fazer o que a gente está falando, pô.
Sim,
O país inteiro falou da luta, a gente pode falar também, ué.
Até as pessoas ficam achando que eu tenho algum tipo de problema com Valide e eu vou jogar para cima de alguém, que eu tenho problema com Flávio, que eu vou jogar para cima de alguém, que eu tenho um problema com Pedro. Eu não tenho problema com ninguém, cara. Então, só falo o que eu acho correto. Eu posso me enganar, entendeu? Mas eu tenho a minha opinião, porque eu fui atleta, eu já fui empresário, entre aspas, de treinar pessoas, ajudar pessoas e falar, acho que não é a hora. Aconselhar pessoas, falar, olha, esse é o momento.
Sim.
Entendeu? Então eu tenho uma visãozinha de luta. Eu fui um profissional desse esporte. Eu sei, eu passei por isso.
Exatamente.
Né? Eu passei por esse problema de não estar em forma e perder minha visibilidade porque estava sem condições de luta. Eu tive que perder 16 quilos um dia.
Pô, como é foda, né, Paulão? E é o que você falou, né, cara? Se chegasse um cara e falar, bicho, segura, não é agora.
Só que a culpa foi mais minha do que dos outros, entendeu?
É.
Mas eu devia ter outro. Bom, eu não posso culpar, porque o Joinha, que era meu empresário, e o Edson Alves são pessoas que eu admiro muito.
Uhum.
Sempre me protegeram. Eu é que deu de corajoso.
Meio que tapeou, entendeu? Os caras para mostrar que estava melhor do que estava, né?
Exatamente, foi uma falha grande, entendeu? Então, assim, entendeu? Tanto que depois o Joinha quis me proteger contra o Marrocos. E eu falei, cara, eu vou assim mesmo, entendeu?
Ah.
Então, assim, acho que eu teria que ser mais protegido. Agora, o conselho que eu dou para ele é ele treinar, entendeu? Eu acho que você dá o direito de você aceitar uma luta, não aceitar uma, não aceitar duas, e de repente só aceitar até na terceira, né? Você tem opção de refugar duas. Fazer o que é melhor para ele, tá correndo, o que é melhor profissionalmente para ele.
Sim.
Tá? Orgulho de lado e fazer a coisa certa. Ver as lesões, ver essa perda de peso, isso não se recupera do dia para a noite, né? Se alimentar melhor, perder com calma, entendeu? Parar de perder peso extremamente, assim como ele faz, para 20 um dia, falando 15 dias, 15 quilos, 10 quilos a perder um dia, e isso não é possível. Entendeu? Não é possível. Não rende, entendeu? Não rende, pô. Passei por isso.
Muitas
vezes.
É,
e arrebenta a carreira, arrebenta o rim, arrebenta o fígado. E acaba com a carreira do atleta, acaba com a carreira, acaba.
Entendeu? É, com certeza. Encurta demais, né?
Não, uma luta dessa aí pode ser um fim.
É, tá e certo. Aí? Tá certo, exatamente.
Entendeu?
Exatamente. Ó, voltando. Pra voltar um pouquinho para a história, tá? Como é que foi? Eu conversei com Murilo, da turma lá, eu já conversei com todo mundo aqui. Como é que foi aquela época que deu o racha lá na Carson Grace? Como é que você ficou? Você tinha um puta relacionamento com o cara? Como é que ficou depois? Balançou? Te doeu o coração sair de lá? Conta como é que você viu aquilo lá.
É, aconteceu o seguinte: o pessoal saiu, né? Eu sempre tive amizade com todos, sempre tive, mas eu fiquei. Aí ficou eu na Valhada e o Valide, nós ficamos, né? E eu tinha uma luta para fazer no Japão, que era minha estreia, né? No mesmo dia que o Libório lutaria também, né? E o Carson já estava na idade, que eu acho que as pessoas tinham que chegar para ele e falar assim, cara, toma 10%, 20%, e vem se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser, nunca cobrou academia de ninguém, então vem se quiser. Minha opinião, tá?
Claro.
Então, na época era muito novo, não era dinheiro nenhum. Minha bolsa é irrisória. Minha porcentagem é irrisória, entendeu? E aí eu fiquei. Faltando 3 semanas, eu falei assim, modesto. Ele falou assim, vai lá treinar com os creontes, entendeu? E depois você volta. Eu fui. Daí ele passou o tempo, eu lutei, voltei, ele esqueceu, né? Ele esqueceu. E, enfim, passou um certo tempo, a gente fosse se falar, meu pai e minha mãe falavam com ele, muito engraçado, falava, amo vocês, mas o filho de vocês é mau caráter e tal. Até um dia eu resolvi ir lá, peguei ele pela cintura, levei até o terceiro andar da academia lá e ele tentou me dar umas pancadas, me defendi, sentei no chão, falei, pô, mestre, vai me bater, a gente conversou, ele queria me colocar para lutar com o Murilo, queria botar a turma para lutar entre elas, e enfim, ele queria que eu lutasse com outros caras, que estavam montando um time muito forte nos Estados Unidos, né?
Sim.
Que quando ele tivesse tudo organizado, ele ia me chamar para ir. Me deu um relógio, me abraçou e foi embora. Isso eu voltei lá depois, várias vezes. O próprio Neyman Grace deu uma entrevista e me viu lá, indo lá, depois de tudo. beijando ele, sentado, olhando o treino. Neymar era garoto, tinha 15, 16 anos, estava tendo um animal do Márcio. Eu tinha acesso mesmo. Eu sempre fui amigo do Cássio, não perdi a consideração com ele, não. Pelo contrário. Só que na época que ele faleceu, infelizmente, eu não tinha lutado com o Ninja ainda. Entendeu?
Uhum.
Ele morreu uns 4 meses antes, 2006. Uns 4 meses antes de eu lutar com o Ninja. E aí eu não tinha como, nem tinha como ajudar, né? Eu não ganhava dinheiro nenhum. Eu lutava Deep, lutava não sei o quê, Pancreas, entendeu? Coisa irrisória, entendeu? Coisa irrisória. Uhum. Mas a verdade continuou. Eu fiz as fases com ele, entendeu? E acabou tudo bem. É uma história que poucas pessoas sabem. Eu não morri brigado com o Cássio. Eu não fui expulso pelo Cássio. Não fui. A gente voltou, retornou a amizade. Já estava porou, esqueceu algumas coisas. Mas eu sempre fui Cássio Gracie. E também sempre fui top team, porque top team é Cássio Gracie.
Exato.
Se o Murilo não falar, se o Murilo quiser dizer, se o Zé Mário quiser falar, se o Libório... Nós, todos nós somos Cássio Gracie.
Exatamente.
Todos nós, entendeu? ATT já não é. Já é americano, enquanto agora... O nosso time da BTT era Cássio Gracie.
Exatamente. E depois, a própria BTT teve um racha, né?
Teve, porque aí começou o problema, né? Que eu não posso entrar, porque eu não posso falar certas coisas que posso não publicar.
É. Não, isso que não, se você achar que vai coçar, não fala, é bobagem. A história, a galera conhece a história. Dá uma resumida.
Só pode dizer para você que eu sou fã do Murilo, sou amigo do Murilo,
também
sou amigo do Bebel, tá?
Sou fã, não sou amigo do Murilo, sou fã do Murilo.
Eu sou amigo e fã, né? Sou amigo e fã do Bebel. Me conhece desde faixa amarela, garotinho.
Uhum.
Eu sou muito grato ao Zé Mário e fã também. Sou grato e fã por tudo que ele fez por mim, de me colocar no praia, de arrumar as lutas para mim. O Libório, nós temos um problema, tivemos um problema. Eu não gostei e a nossa amizade ficou abalada com isso. Mas cada um pro seu lado, sem aquela troca de agressões.
Mas já, e já se acertaram também, né?
Pelo já que eu... acabou.
Tá, então acabou. Cara. Exatamente.
Mas eles de um lado e um do outro. Entendeu?
Tá certo. Tudo bem.
Acabou aí.
Normal. É. Mas acabou. O respeito continua, tá tudo certo.
Tô, com certeza.
É isso que interessa.
Desculpa, né? Porque ele foi muito invasivo, eu também fui. Todo mundo muita emoção no momento, todo mundo caixa grossa aí.
Era isso que eu ia falar, pô. Todo mundo é muito brabo, né, bicho? Porra, não tem. Não dá pra segurar, né, cara? Os caras são é tudo bravos, cara.
Foi uma situação chata, né?
E tá certo.
Até me arrependo, até peço desculpa, mas aconteceu, não posso voltar atrás. Eu posso me redimir, né? E é isso, cara. É a extensão. E aí, a galera toda acabou aqui. Sei lá, desinteressou, eu para um lado, a Arona para o outro, os Nogueira, o Notário, o Notoro montaram o negócio deles, e o meu time, o Doutor Vieira montou o negócio dele. E a galera foi, cada um criando suas raízes, como aconteceu na própria Top Team, pô, entendeu? O pessoal saiu, criou raiz, e aí não precisa ser inimigo para
isso. Mas no teu caso, vocês voltaram também para a Top Team, né? Saíram... Tipo, rolou um... Começaram... É pra não parar de treinar, né? Aí voltou pra...
Então, chegamos a um acordo e ficou tudo bem.
Legal. Bom.
Não existe problema, né?
Exato.
Porque a pessoa que, honestamente, eu não gostaria mais de ter relação mesmo, assim, seria no caso, né, que eu respeito, né, não quero problema, é só o Libório, entendeu?
Claro.
E o Valinho, eu não quero. Meu, tá mais aproximação com o resto. São meus amigos, são pessoas que eu tenho uma gratidão e agradeço. Tamo junto.
Paulão, essa época do Pride, cara, que você, porra, nunca perdeu no Pride, dominou. Os caras falavam que você era. Os caras falavam, não, né, porra? Você era o cara da tua divisão lá, melhor do mundo. Rolava uma treta braba com a Chute Box. Conta como é que era. Você sentiu uma pressão de ter sido, tipo, porra, eu sou o cara, tentaram fazer você virar, sei lá, referência um pouco cedo. Como é que você via tudo aquilo lá?
Não, coisa nenhuma. Aconteceu no GP do Arona com o Vanderlei, com o Shogun, uma discussão que teve entre eu e o pessoal da equipe da Shibox.
Uhum.
E teve a minha luta com o Nisha. Foi uma luta maravilhosa, luta lá e cá, luta dura, eu ganhei os pontos. E aí começou aquela coisa toda de...
Foi quando você desafiou o Shogun, né? Logo depois que você ganhou do Ninja.
Mas isso é coisa do passado. Entendo perfeito. Pô, quem sou eu para falar que o Shogun tem medo de mim? Não. Mas, pô, no... negócio, em termos de business, não é interessante. Por quê?
Exato.
Eu estava ainda abaixo, né? Assim, em termos de me provar, faltava um pouquinho mais para mim, e ele já estava já num grau acima.
Uhum.
E eu entendo perfeitamente, ele foi protegido. É o que eu falo, ele foi protegido pela equipe dele. Entendeu? Porque eu seria uma luta ruim para qualquer strike. Entendeu?
Exato.
Então eu fui protegido. Chamei o Vanderlei também. Hoje eu fui convidado para ser autor do livro dele hoje.
Uhum.
Tá rolando agora. Você já comenta aí.
Tá rolando, você vai lá ou não?
Então eu não vou poder ir, infelizmente não vou poder ir.
Pô, que pena.
E, enfim, a amizade continua, mas a coisa não aconteceu. Entendeu? Mas o respeito continua. Mesmo de uma Fedrigo hoje em dia, amigo, que eu tenho amigo. A pessoa que está no meu WhatsApp, que eu converso, que eu mando posições, manda para mim também. A gente sempre conversa, sempre me elogia, me enaltece. A gente se encontrou na luta do Mahoff com a segunda luta do Mahoff com o Ciborgue.
Uhum.
Ele me encontrou, me abraçou. E falou o quanto ele me admirava, deixando que inimizade à parte, pô, esquecer aquilo ali, e viramos grandes amigos. E eu acho que é isso que vale, entendeu?
Exatamente.
Sou um fã, pô, incondicional da Shibox. Acho que a Shibox, o Jim Carson Grace, seus derivados deram origem aos maiores lutadores do Brasil.
Sem dúvida nenhuma.
Do planeta.
Exatamente, do planeta, não é do Brasil não, pô, é do planeta. E quem falar diferente é porque não sabe do que tá falando, não tem essa.
Exatamente,
imagina.
Exatamente.
Exato. Como é que foi?
Pra resolver.
Como é que foi aquela... Você quase veio morar aqui nos Estados Unidos, né, cara? Como é que você acha que ia ter ficado a tua carreira? Você acha que ia ter mudado? O que que você...
Honestamente, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que ter ficado aqui, mas por causa da minha família, filho único, pai com problema de saúde, né? Mãe. Então, assim, o laço familiar atrapalhou, não, ajudou, né? A minha permanência aqui. Não me arrependo, não. Estou muito satisfeito agora. Com certeza aí é o lugar das oportunidades. Eu acredito que eu teria um treinamento melhor, uma direção melhor, né? Uma suplementação melhor, uma indicação melhor. Entendeu?
Sim.
Mais oportunidade. Mas não tem arrependimento nenhum com relação a isso. Sou muito bem resolvido. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz do limão uma limonada. Eu fiz do limão um pavê de limão.
Pavê, tá um mousse de limão. Bom pra caramba, pô.
E isso me deixou orgulhoso de mim. Eu fiz o mínimo, o máximo, o mínimo. Entendeu? Isso. Legal. É potencial. Né? Isso é sugestão, isso é você mostrar que você nasceu diferente.
Exatamente, exatamente. E conta como é que é a amizade com o Arona, como é que era daquela época vocês, porra,
os caras é
dominava
amigo.
A parada toda lá, né?
Falei com ele tem 3 dias aí a respeito, né, dos acontecimentos que tem, né? Enfim.
Sim.
É um cara que é muito meu amigo, é um cara que também se decepcionou com as mesmas pessoas, teve os mesmos problemas, né? E se isolou completamente, cara. Se isolou, entendeu? Montou na casa dele uma academia, é um cara tranquilo, gosta do lugar dele, consegue fazer uma renda boa ali onde ele mora. É um cara que, para mim, é o lutador que mais se provou. Eu peso a porra, cara, eu não tô com o Fedor, tô com o Vanderlei duas vezes, Shogun, Ninja, Dan Henderson, assim, pô, pelo amor de Deus, Alistar Overeem, pô, pelo amor de Deus.
Maluquice, né?
Sem levar um ponto, peso absoluto, Pô, meu irmão, você tá louco? Que isso?
Foda, né? E parou no auge, né, Paulão? A galera fica maluca, ninguém entende, né, cara?
É, o cara, sei lá, se decepcionou também um dia e encostou. Entendeu? Encostou. Vai ter o segundo filho agora, né? Tem um do primeiro relacionamento, tem um com a atual esposa, e vai ter o segundo agora. A esposa já está com 6 meses de gestação.
Que massa.
E, pô, me deu notícia, fiquei muito feliz. E tá bem, cara.
Que legal.
Tranquilo, tô feliz. Dá o seminário dele, volta, e a gente conversa sempre. E somos, não somos amigos, somos irmãos.
Legal, né? Isso é legal demais. Isso é legal.
Isso a gente leva.
É o que você falou também, né, quando eu perguntei da época do Pride com o Shogun e tal. Não traz animosidade. Era ali na hora para vender luta e tal, né? O próprio... eu vou até contar uma história engraçada. Eu tive o Vand aqui no podcast e aí ele contou aquela história da praia, que ele encontra o Arona na praia lá. O Arona vai lá encontrar ele. Já ouviu essa?
Claro.
Foi lá passar férias lá, a molecada foi tudo avisar o Arona, falou, aquele careca branquelo lá que você não gosta, tá aí na praia. Aí foi lá, que se cumprimentaram, falou, porra, não tem... Uma coisa é dentro do cage ali, do ringue, claro, né, bicho? Não tem porque ficar vivendo o rancor, né? Não traz junto, né?
Bem profissional.
Exato, exatamente.
Bem profissional. Acho que não tem por que não ser assim, né?
Com certeza.
Já todo mundo quarentão, todo mundo parou. E a vida continua, pô. A gente só tem negócio bom pra lembrar, né?
Com certeza.
Somos corajosos, cumprimos o nosso papel, ganhando, perdendo, empatando. A gente fez o que tinha que fazer.
Paulão, conseguiu fazer um pé de meia? Tá tranquilão? Como é que você veio de uma época também que não tinha muita grana no MMA, não, né, cara?
Não tô tranquilo. Né? Vendi um imóvel agora eu tô, né, respirando um pouquinho,
uhum.
Mas tô pensando, no final do ano, depois dessa pandemia acabar, começar a trabalhar mais, fazer, pô, né, divulgar umas academias, ter um projeto com dois amigos meus, o Johnny e o Júnior, que estão, né, montando algumas filiais que a gente vai botar, se Deus quiser, no mundo inteiro, entendeu?
Legal.
E a gente vai, se Deus quiser, fazer um negócio bacana.
Academia, você já teve academia, Paulão?
Vanderlei Glover, tá aqui assistindo e
mandou um alô pra eles aí. Vander, é Glover. Tamo junto.
Ah, que massa, pô.
Mandei um avião pra eles aqui.
Pô, demais. Olha só, só para a gente encerrar, vamos falar do só uma. Eu quero seus pitacos no UFC 254, que vai ser a luta do Khabib contra o Justin Gaethje. Faz uma. O que você acha que vai rolar nessa luta? A galera fala que é o adversário mais difícil pro Khabib vai ser o Justin Gaethje, mas a galera falava a mesma coisa do Ferguson, né? E aí a gente viu a luta do Justin Gaethje com o Ferguson, o Justin praticamente atropelou o Ferguson. Como é que você acha esse casamento de estilo aí do Justin com o Khabib?
Olha, mediante as circunstâncias que eu perdi meu pai algum tempo antes de uma luta que eu fiz, né? 30 dias, para ser mais exato. Eu confesso que eu lutei muito emocionado, né? Eu estava ali fazendo uma estratégia que nunca não foi minha, né? E eu acabei dando sorte. Mas eu poderia ter sido nocauteado, né? Porque eu quis, emocionado, quis ir de qualquer maneira. O que eu acho, né? Dustin Gaethje é um cara que está vindo, né? O Khabib é um cara que já está com essa cruz pesada do falecimento do pai, né? A invencibilidade das costas, né?
Querendo ou não, pesa, não pesa, Paulão?
Pesa bastante, pesa.
O cara fala, não ligo para isso, mas liga, né?
Não liga, sim. Liga.
Né? Não liga. Aliás, deixa eu só te cortar. Eu acho que na cabeça de um cara, e você pode me falar isso, porra, porque você viveu isso, né? Tá invencível e invencível mesmo, né? Pra chegar numa luta. Eu acho que você não se preocupa em perder a luta. Você se preocupa em perder para aquele cara, porque aquele vai ser o cara que tirou a tua invencibilidade, não é isso?
São vários fatores. Você se preocupa em perder para aquele sujeito, você preocupa, se preocupa com o que tu vai falar para tua esposa, o que tu vai falar para tua namorada, para os teus amigos, para tua família, né? E, cara, ainda mais vindo de uma, né, de uma cultura dura, né, que é a cultura russa, né, lá no Daguestão, cultura dura, cara, né, cultura de muito patriarcal, né, uma cultura dura, né, muito masculina. Eu acho que o Dustin Gage é um cara que pode complicar ele, né, além de ter uma mão muito pesada, eu acho que ele é muito superior ao Khabib na trocação. Ele defende muito bem queda. Pra quem não sabe, ele é excelente wrestler. Né?
Sim, foi, acho ele que, Division 1. Um jogo
mais agressivo, né? Mas acho que se o Khabib não abrir o olho, não fizer um jogo bem certinho, ele, né, ele corre risco de levar uma mãozada aí e a gente vê uma zebra. A minha torcida, tá? Tá pro Khabib. E ele vencendo, eu espero que ele se aposente, dê seu orgulho pro pai dele, se aposente, né? E seja esse herói que ele sempre foi, né?
Sim.
Inclusive, acho que se eu fosse empresário dele, acho que eu nem deixaria ele mais, sei lá, beijo. Para descansar, entendeu?
Eu acho que ele ainda faz uma...
Você acha que deve isso ao pai dele, aos fãs? Acho que ele deve fazer o que o coração dele manda, né?
Mas
a minha torcida é para ele. Mas eu juro que eu me preocupo. Eu tenho certeza que é uma luta bem perigosa e tudo pode acontecer.
Você assiste essas lutas, Paulão? Você assiste?
Uma luta, já tem um tempo que eu não vejo UFC. Vejo lutas, né? Quando tem luta interessante assim que eu gosto, eu vejo. Não é assim,
tá.
Eu não tenho acompanhado muito, não.
Vamos ficando em contato. De repente, quando for fazer aquele evento, a gente faz uma live batendo um papo e assistindo a luta. Perfeitamente. Se você tiver de boa, não, sem pressão, é numa boa, bater papo.
Ó. Aguardando, infelizmente, pode acontecer uma surpresa aí, tá? Pode acontecer uma surpresa.
Também acho. Eu acho que o fato dele ser um bom wrestler, uma boa defesa de queda, e se chegar aí pro chão, eu acho que ele tem ferramentas boas para tentar... impedir o que o Khabib faz. O Khabib dá aquele amasso que ele trava as pernas do cara embaixo ali, que
laça a mão por trás ali das costas
e
martela. Mas
eu acho que o Justin tem ferramenta para lidar com aquilo. E ter essa tranquilidade de saber que se for pro chão não é o fim do mundo, vai deixar ele mais solto em pé, né?
O Khabib não pode errar.
Exato. A distância.
Não pode errar e cortar, entendeu? Se ele ficar na distância, errar e cortar, uma mão do Gates pegar, a coisa pode acabar mal. Mas a minha torcida é pro Khabib. Né?
Tá. Agora, para a gente encerrar, eu tenho uma amiga sua aqui, ó, que mandou uma mensagem aqui dizendo que te ama, te adora demais, e ela mandou 4 perguntas. A Rose. A Rose sabe que eu tô gravando você, aí ela fez assim, ó. O que você achou que já teria feito que você ainda não fez?
Um filho.
Pô, legal. Boa. Se você pudesse refazer alguma luta na sua vida, qual luta você escolhia?
Paulo Filho contra Paulo Filho.
Paulo Filho. Não, mas refazer a luta. Uma luta que você lutou, um cara que você lutou, uma luta que você fez, se você pudesse repetir aquela luta, a luta que você mais gostou, vamos supor assim.
Eu tô bem resolvido.
Tá bem?
Boa. Nem consigo pensar nisso.
Tá certo. Que música, essa é a pergunta da Rose mesmo, né, Paula? Qual é a música que você gosta de cantar no chuveiro? Não canta no chuveiro?
Não, tem uma banda que eu gosto muito, que é o Jamiroquai. Sou fãzão do Jamiroquai.
Eu gosto de Jamiroquai também. Muito bom.
Eu acho nota minha.
Muito bom. E a última pergunta é: qual a frase que você imita a Dona Dena melhor?
Nossa, Júnior, eu não quero cachorro em casa.
Puta merda. Ó, Paulão, irmão, que honra que foi, cara. Você não sabe como eu tô feliz aqui. Obrigado, obrigado demais. Foi demais. Pô, que lindo, bichão. Ei, coisa bonita, olha lá. Demais. Paulão, obrigado pela moral. Porra, demais. Sou teu fã, cara. Sou teu fã mesmo. Fico muito feliz de ter batido esse papo com você. E o que você precisar, o que eu puder fazer aqui no canal, no podcast pra te ajudar, pra ajudar a divulgar, qualquer coisa. Podcast é seu, cara. Qualquer coisa, só falar.
Eu vou dar tudinho.
Como é que é?
Vou te mandar.
Fechado.
Vou te mandar tudo.
Beleza, então.
Tá.
Paulão, um abraço. Irmãozão, valeu de coração.
Muito obrigado, hein?
Obrigado. Tamo você, junto. Paulão. Paulo Filho, os. Galera, valeu. Os.